Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Começo naturalmente por cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e da equipa que o acompanha, agradecendo naturalmente a vossa disponibilidade e dando nota de que nós somos um grupo de trabalho criado pela primeira Comissão para promover o conjunto de audiências que se tornam necessárias, uma vez que relativamente aos diplomas que estão em análise sobre a responsabilidade penal e o regime sancionatório das condutas contra a verdade desportiva, vai se tornar necessário, atendendo a que na generalidade houve três iniciativas legislativas, todas elas mereceram, na generalidade, um aval de confiança por unanimidade de resto, por parte de todos os grupos parlamentares. Torna-se necessário agora, antes do trabalho, na especialidade em que vamos ter que concatenar tudo isto num único diploma, ouvir um conjunto de entidades, e a primeira Comissão entendeu criar este grupo de trabalho, à qual se associam alguns senhores deputados que não sendo da primeira Comissão, que são da Comissão que tem a área do desporto também aqui na Assembleia da República, se associam a estas audições. O objetivo, portanto, é ouvir-vos relativamente às propostas que estão sobre a mesa, eventuais sugestões que tenham para as poder melhorar e eventuais observações também, que se for esse o caso, que nos queiram deixar sobre aspectos que, não sendo tratados nesta legislação, do vosso ponto de vista, eventualmente o poderiam ou deveriam ser. E sem mais delongas, feita esta pequenina introdução, dou a palavra ao Dr. Evangelista.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite. Com muita honra que estou aqui. E sobre esta matéria, enfim, eu posso deixar aqui um testemunho pessoal e institucional, mas também gostaria de ficar à vossa disposição para eventualmente esclarecer dúvidas que possam ter sobre esta matéria. E começo por registar o impulso institucional da Federação Portuguesa de Futebol. Na verdade, foi ela que se adiantou nesta matéria. O Dr. Fernando Gomes, no seu programa, já o tinha feito, tem um compromisso com a integridade esportiva, que é com a boa governação, e na sequência de um protocolo que fez com o sindicato, de um programa de combate ao match fixing, aos resultados combinados, decidiu propor um conjunto de alterações ao Diploma 50-2007, que mereceu a nossa concordância na íntegra. Portanto, o movimento associativo está de parabéns porque está a fazer o seu trabalho. E, portanto, fico satisfeito que o Parlamento tenha acolhido essas propostas e os três partidos tenham apresentado projetos que mereceram unanimidade e, nessa medida, espero que saibam também, que saibam entender-se relativamente ao diploma final, porque isso os destinatários do diploma, os agentes esportivos ficariam satisfeitos. Agora, eu acho que é importante analisar o fenómeno, porque não basta tomar medidas, é preciso analisar as causas, é preciso fazer um diagnóstico sério e é preciso com genuidade, combater este fenómeno. Eu acho que há ainda muitas pessoas que se associam a estes diplomas, enfim, acho que ninguém deixará de o fazer, mas que não têm consciência do fenómeno, do que isto representa para o país desportivo e que pode hipotecar as futuras gerações desportivas. Aquilo que estamos a assistir, toda a gente sabe, é um fenómeno à escala mundial, mas eu interessa-me em particular aquilo que se passa no meu país. E eu, como disse, ficando satisfeito com as medidas sancionatórias, estou mais preocupado com as causas que estão na base deste fenómeno. E nós, neste momento, aquilo que estamos a assistir, além dos problemas que eu já várias vezes denunciei, do licenciamento, incumprimento salarial, enfim, que colocam muitas vezes os jogadores numa situação de vulnerabilidade, enfim, desta pressão sobre a arbitragem, que também os coloca numa posição de fragilidade. Estamos a assistir neste momento a um fenómeno, enfim, que por um lado tem aspectos positivos, que é o investimento estrangeiro em Portugal. A vinda de capital é importante para os nossos clubes, para e isso reflete-se nas condições de trabalho dos jogadores, dos treinadores, dos dirigentes, mas a verdade é que esse capital não tem escrutínio. Ou seja, aquilo que estamos a assistir, e sobre este fenómeno pouca gente tem falado, ou seja, toda a gente anda de olhos em bico, eu uso esta expressão em sentido figurado, mas eu fico satisfeito, não tenho nada contra o capital, mas é importante que ele seja escrutinado, que nós saibamos a idoneidade das pessoas que investem em Portugal. E, infelizmente, temos tido maus exemplos. Eu recordo, para aqueles que não estão tão familiarizados com o fenómeno, o caso do Beira-Mar, enfim, era um iraniano que investiu em Portugal, e sabemos a situação em que o clube se encontra. Tivemos o fenómeno do Olhanense, com os italianos a seguir o mesmo caminho. Ou seja, o investimento estrangeiro, em vez de resolver os problemas, agravou-os em alguns casos. Mas aquilo que está a acontecer é que o investimento começa a ser ao nível da formação, ao nível de clubes amadores, e, portanto, clubes que não têm tanta preparação para lidar com este fenómeno, que ficam na dependência económica destes agentes, e muitos deles usam os clubes exatamente para este fenómeno do match fixing. Porque, muitas das vezes, aquilo que sucede é que há jogos que estão a ser realizados nas camadas jovens, nos jogos amadores, e estão a ser objeto de apostas no outro lado do mundo, na Ásia. E, portanto, eu já tive o cuidado de fazer chegar à Federação também um conjunto de propostas que posso fazer chegar aos senhores deputados nesta matéria, e acho que atacar as causas era também importante, sem prejuízo das medidas sancionatórias, que obviamente terão um efeito dissuasor, seja para os dirigentes, seja para os treinadores, seja para os jogadores. Que fique claro, eu sou representante dos jogadores profissionais de futebol, mas não pactuo com este fenómeno. Os jogadores terão sempre a ajuda do sindicato, independentemente da situação em que se encontrem, mas sobre esta matéria somos intransigentes. Se houver culpados, têm que ser punidos, sejam jogadores, sejam treinadores, sejam dirigentes. Estamos a falar dos valores do desporto, fundamentais do desporto, os pilares do desporto, e, portanto, acho que não pode haver dúvidas sobre esta matéria. Como eu disse, o sindicato está muito atento, tem acompanhado no plano internacional grupos de trabalho, inclusive o Dr. João Oliveira, esqueci-me de apresentar o Dr. João Oliveira, é advogado do sindicato, advogado interno, e eu próprio tivemos uma ação de formação com a Interpol e com a FIFA sobre esta matéria, somos credenciados. A Federação também tem um elemento credenciado. Estamos nós próprios a formar mais pessoas para poderem ir aos clubes, aos balneários, junto dos árbitros, dos mais jovens, nas escolas, fazer alguma pedagogia, alguma prevenção. Escolhemos o Pedro Pauleta como embaixador deste projeto, uma figura humanamente e desportivamente excepcional. E, portanto, naquilo que nos diz respeito, estamos a fazer o nosso trabalho. Há quem, muitas das vezes, critica o facto de abordarmos este fenómeno publicamente. Já agora queria deixar esta nota também aqui nesta sede. Há quem entende que quando criticamos este fenómeno, quando abordamos estas más práticas, se coloca em causa a credibilidade do futebol português. Mas eu acho que mais grave é aquela atitude positiva que alguns invocam, que temos que andar sempre a sorrir e temos que estar sempre de acordo, e estes fenómenos estarem a acontecer sem ninguém nada a fazer. Eu acho isso ainda mais grave. Portanto, eu acho que a atitude que nos é exigida e aquilo que o sindicato representa é de responsabilidade, é nós fazermos aquilo que entendemos que é o nosso dever, e não aquilo que fica bem ou fica mal. Sabemos qual é o valor do desporto, sabemos qual é o valor dos nossos clubes, dos nossos treinadores, dos nossos jogadores, mas também sabemos o que significa esta realidade. E uma distração significa que mais tarde vai ser impossível erradicá-la. Portanto, quanto às medidas em concreto, elas merecem, como disse, na generalidade, a nossa concordância. Enfim, estarei disponível agora para eventualmente uma ou outra poder merecer mais especificamente o nosso comentário. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. Obrigado pela sua introdução, abordando o tema mais vasto e nas suas raízes, que, de facto, não sendo exatamente o objetivo desta iniciativa legislativa, não pode deixar de estar por detrás da intenção do legislador. E mais, como nós temos essa vertente, essa natureza de legislador, as suas observações, obviamente, podem despoletar ou não determinado tipo de iniciativas que os senhores deputados, os grupos parlamentares nesta Casa, entendam vir a desenvolver, para além destas que já estão em cima da mesa. Eu ia fazer uma ronda pelos partidos, começando pelo PSD, pelo Sr. Deputado Emílio Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava também o Presidente do Sindicato dos Profissionais e o Dr. João Oliveira, que o acompanha, e os colegas presentes. Eu queria me focar um pouco naquilo que são os diplomas, sobretudo naquilo que os vai distinguindo, até porque os três têm um corpo comum que é muito semelhante e por isso se calhar é que mereceram unanimidade na própria votação e terem sido todos eles aprovados na generalidade. Mas eu gostaria que o Sr. Presidente do Sindicato se pudesse pronunciar relativamente a duas questões que nós introduzimos no nosso diploma, que o PS introduz. Um deles tem a ver com a questão da equiparação da moldura penal entre o corruptor e o corrompido, que é uma alteração àquilo que vem sendo, que é a prática que está estabelecida no próprio Código Penal português, ou seja, pondo aqui ao mesmo nível aqueles que são alvo da corrupção e aqueles que a promovem, ao contrário do que tem estado em vigor, onde há hoje em dia um pendor mais forte, neste caso particular, olhando para o desporto, para o atleta, do que propriamente quem é mais penalizado, do que propriamente quem o leva a isso. E dizer-lhe também que lançamos, digamos, esta alteração muito por força de percebermos que hoje em dia há um desequilíbrio à partida. Ou seja, não tem tanto a ver com o fenómeno em si, mas com aquilo que é a realidade concreta. Nós sabemos hoje em dia que, por vezes, há atletas que têm salários em atraso, há atletas que estão, enfim, a passar por algumas dificuldades e que, por isso, poderão estar mais suscetíveis deste tipo de fenómenos do que num outro tipo de situação. Ou seja, há uma fragilidade que nós identificamos de um lado e decidimos que seria o momento de equiparar ambos os pratos da balança. Uma outra medida é a introdução de uma pena acessória que prevê a dissolução dos órgãos quando, digamos, este fenómeno é provocado por um dirigente. Ou seja, aqui também com a intenção de nós de impedirmos nós não sabíamos. Foi um diretor, mas nós não sabíamos. Isto não é obrigatório, cria-se aqui a faculdade de uma pena acessória que cabe, pois, aos tribunais decidir se aplica ou não, no sentido de que, de isto acontecendo, devolver a palavra aos sócios da coletividade para elegerem, digamos, alguém que não esteja dentro deste fenómeno, alguém que esteja limpo, perdoem-me a expressão, fundamentalmente devolver a palavra aos sócios. E ao contrário do que já fomos ouvindo aqui às vezes, neste ponto, o que se cria aqui de facto é a faculdade de ser uma pena acessória, ou seja, cabe pois ao juiz, ao tribunal, decidir se aplica ou não a esta medida. Assim, nesta abordagem seriam as duas coisas, focando-nos naquilo que são os projetos que estão em discussão, que eu gostaria de recolher a opinião do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.
Doutor, Sr. Deputado João Castro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimentar, obviamente, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, o Sr. Presidente. Cumprimentar pela intervenção, aqui, pela apresentação aqui efetuada. E, sobretudo, no sentido de corroborar a preocupação manifestada de que, muito provavelmente, estamos na presença de um dos maiores ataques à escala global aos valores que o desporto representa. E, neste caso concreto, também onde o futebol assume especial significado face à sua expressão financeira, não é? Que estará subjacente a este tipo de fenómeno e a este tipo de situação. Já tínhamos percebido em audições anteriores dois aspectos que alertou, ou seja, esta é uma questão não só do fenómeno desportivo que é televisionado, ou seja, abrange vários escalões etários, abrange várias franjas que são alvo de apostas e, portanto, aos quais lhes é introduzido um interesse financeiro penso que poderemos chamar acessório, não é? Àquilo que é o que habitualmente somos confrontados com a atividade desportiva, com a prática desportiva e mesmo com o fenómeno desportivo enquanto espetáculo, enquanto desporto profissional. E, portanto, julgo que importa sublinhar que o Partido Socialista, obviamente, corrobora, obviamente concorda, agradece esse reforço dessa posição e dessa expressão e, obviamente, com uma análise deste género, só pode estar em sintonia com a adoção de medidas altamente severas que possam inibir este tipo de comportamentos, quer de forma ativa, quer de forma passiva, que de alguma forma possam alterar ou modificar aquilo que são os resultados desportivos, quer do evento desportivo considerado na sua globalidade, quer de aspectos do evento desportivo que decorrem ao longo do seu funcionamento, mas que são alvo também deste interesse que parece começar a existir, ou começamos a perceber-nos que está a existir e que está a interferir com os agentes desportivos, levando-os, por vezes, a ter comportamentos inadequados e até muitas vezes contrários àquilo que é a sua própria ação, mas que por vezes a necessidade os conduz a esse aspecto. E aqui leva-nos mais concretamente à questão dos jogadores profissionais e dos jogadores de futebol de uma forma geral, permita-me que não represente só os profissionais, que represente todos, até por algumas intervenções que já teve nesta matéria, onde claramente por algumas dificuldades e por algumas circunstâncias que em cada momento atravessam, transformam-se por vezes em agentes vulneráveis a este tipo de interesses e a este tipo de situação. E, portanto, eu diria que nas propostas legislativas que temos, essa preocupação não foi focada, não foi encontrado um texto que a focasse de forma específica e de forma clara, ou seja, que focasse a necessidade de proteção aos agentes que, de alguma forma, por vezes são alvo deste alimento. Pode ser que, entretanto, com o evoluir da nossa reflexão, possamos conseguir algum texto ou algum mecanismo que desperte para este tipo de questão. De qualquer forma, pelo menos uma das matérias, e penso que também abordou na sua intervenção, parece-nos claro que terá também ser considerada, que é a questão da prevenção. E temos que encontrar mecanismos não só que penalizem, mas que de alguma forma também previnam este tipo de comportamentos e que possam permitir às instâncias atuar também de forma preventiva, por forma a que estas questões sejam erradicadas do fenómeno desportivo e combatidas de forma muito clara. E, portanto, a questão que deixaria, corroborando também os aspectos da mecânica legislativa que de alguma forma possa ser aqui ajustada ou adicionada, esta questão de algum alerta que nos possa deixar sobre mecanismos, sobretudo de prevenção, que possamos ficar dotados dessa informação aqui na Assembleia da República e que nos permitam produzir um melhor texto sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Dr. Joaquim Evangelista, Presidente também, e o Dr. João Oliveira, que o acompanha. Agradecer também as palavras, as considerações que nos colocou aqui em relação a três projetos de lei. Nenhum deles é do Bloco de Esquerda, mas que o Bloco de Esquerda, mesmo em sessão plenária, acompanhou. Portanto, na discussão que tivemos, acompanhou na generalidade as preocupações. É óbvio que teremos agora na especialidade a oportunidade de os melhorar, de os discutir, de adicionar, e seria um primeiro momento, e também acompanhando, corroborando o que disse há pouco, de facto o fenómeno desportivo e a questão da adulteração de resultados vai muito para além, em primeiro lugar, do desporto por si só, ou seja, de uma prática desportiva longe de interesses financeiros e económicos. Portanto, o século XX e o século XXI estão muito longe de ser assim e, portanto, há uma ligação muito estreita entre o que são os interesses desportivos e a prática desportiva e os interesses económicos que se aproximam deste fenómeno. E é justamente nessa lógica e dentro dessa lógica que faz todo o sentido que a Assembleia da República legisle para além da regulamentação que as várias federações têm, em que, e portanto, há de facto um fenómeno que precisa ser enquadrado, inclusive num quadro económico e num quadro social. E sem dúvida, mesmo não sendo, e esta é a nossa leitura, mesmo não sendo o objeto destes projetos de lei, falta realmente uma reflexão sobre a participação financeira de muitos investidores no futebol. Será outra discussão importante que precisa ser aprofundada. Não falarei, obviamente, pelos grupos parlamentares que apresentaram os projetos de lei. Parece-me difícil, nesta arquitetura parlamentar, tentar enquadrar tudo agora nestas iniciativas, mas com certeza será um debate importante, porque as causas é que também precisam realmente de ser acauteladas. Do ponto de vista jurídico e até do Código Penal, faz sentido penalizar aqueles que, ao abrigo da lei, não cumpriram esta ou aquela, adulteraram resultados, etc., etc. Mas, de facto, ter uma reflexão anterior e perceber as causas que levam a isso é, com certeza, um debate que até vai muito para além da questão desportiva, com certeza, também. Portanto, isso acho que merece o consenso de todos, é factual. Agora, a pergunta do Bloco de Esquerda enquadrava-se no seguinte: dentro do que é o objeto destes projetos de lei, que melhorias é que o sindicato teria a propor, que outras matérias é que considera que podem ser abrangidas ainda dentro desta discussão e do que está em cima da mesa, e com certeza da parte do Bloco de Esquerda contarão sempre com uma posição ativa e cooperante em todas estas matérias, tal como já tínhamos afirmado anteriormente na sessão plenária, e mais uma vez agradecer também a vossa vinda e as vossas informações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Só uma pequena correção, eu não sou Presidente, isto não é uma comissão, é um grupo de trabalho, eu estou a coordenar, fui indicado pelo coordenador por ser do grupo parlamentar de maior dimensão apenas. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria naturalmente saudar a presença do Sindicato dos Profissionais de Futebol e a vossa contribuição. Eu iria diretamente ao assunto. Sobre a questão de fundo já referiram e não podemos estar mais de acordo relativamente às questões que formulam, relativamente à necessidade de dar combate a este fenómeno da corrupção no desporto. Aliás, há um grande consenso nesta Câmara sobre esse assunto, e tanto é que as iniciativas legislativas, que, como disseram, tiveram uma contribuição, um impulso decisivo da Federação Portuguesa de Futebol, tiveram um acolhimento unânime na generalidade. E, portanto, nós agora estamos a apreciar na especialidade estes projetos, tendo em conta até pareceres que nos chegaram de várias entidades, designadamente da Procuradoria-Geral da República. E há aqui duas questões sobre as quais era importante ter a vossa opinião. Uma delas foi colocada já pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, mas eu colocava também sob uma outra perspectiva, que tem que ver com a possibilidade de aplicação de sanções não apenas ao agente desportivo individualmente considerado, mas à pessoa coletiva desportiva que ele representa. Não que choque ou que seja algo de absurdo responsabilizar penalmente as pessoas coletivas. Isso está previsto já em diversos diplomas legais, a possibilidade das pessoas coletivas serem alvo de sanções penais. O problema que aqui se pode colocar é o da possibilidade dessa sanção se traduzir na inibição temporária de participação da pessoa coletiva desportiva na competição desportiva. E isto pode-se colocar aqui dois problemas. Um é o de, efetivamente, ter havido um comportamento passível de sanção penal de um dirigente, por vezes até contra os interesses da própria pessoa coletiva. Não é? E a possibilidade de haver uma sanção inibitória da prática de competições da pessoa coletiva por causa disso. Um dirigente de um clube que veio a verificar-se que fez uma série de falcatruas, não é? Que lesou inclusivamente os interesses do próprio clube e que depois pode haver aqui a possibilidade do clube ser sancionado por essa conduta. Mas o outro problema que isto pode suscitar é se não há aqui uma confusão entre aquilo que é próprio da justiça desportiva e aquilo que é próprio da justiça penal, da justiça criminal, porque a justiça desportiva tem as suas próprias sanções, ou seja, os tribunais não se metem nos cartões amarelos nem nos cartões vermelhos, nem nas suspensões no âmbito desportivo, quando um dirigente é proibido, um treinador que é proibido de estar no banco durante umas semanas, um dirigente que é suspenso das suas funções de dirigentes pela justiça desportiva, isso não tem que ver com a justiça penal. E podemos ter aqui uma intromissão da justiça penal, não é? Ou seja, para além de punir o dirigente com pena de prisão ou de poder aplicar uma sanção de multa à pessoa coletiva desportiva, decide, não, este clube agora não joga. E isto, creio que pode haver aqui um problema de estarmos a fazer a justiça criminal intervir num plano que deve ser reservado, assim, à justiça desportiva, saber se o clube deve jogar ou não. E gostaria de vos ouvir sobre isso, mas sublinhando, sem que nos cause qualquer problema, a possibilidade das pessoas coletivas serem alvo de sanções criminais, que não são, obviamente, privativas da liberdade, mas que podem ser sanções do ponto de vista económico, não é? O outro problema, que já aqui foi colocado, é o seguinte, é o de saber se a proibição de apostas desportivas se não vai longe demais quando se refere à participação indireta. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público coloca a questão de saber se não é desproporcionado que, por exemplo, um dirigente desportivo não possa fazer o totobola, na medida em que consideram que ele aí não tem qualquer possibilidade, só por si, de alterar o resultado. É evidente que se falarmos em apostas à cota, isso não oferece qualquer dúvida de que um agente desportivo não pode, de todo, jogar no placar, não é? ou fazer qualquer tipo de apostas que tenham que ver com um resultado concreto. Entretanto, aqui o Conselho do Ministério Público acha que levar isso até às apostas sociais, que inclui o autobola, que é um excesso. Aqui a Liga de Clubes achou que não era, não é? E depois achou que nenhum agente desportivo devia poder participar em qualquer tipo de aposta que envolvesse resultados desportivos. Mas também gostaríamos de saber a vossa sensibilidade acerca desta questão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Por último, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, e depois devolverei a palavra ao sindicato.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, pedindo desculpa pelo meu atraso, estava retida noutro compromisso e desculpando-me com os nossos convidados por não os ter ouvido inicialmente. Eu sei que já lhes foram feitas a esmagadora maioria das perguntas, mas há aqui uma que eu julgo que ainda não foi feita e eu gostava também de os ouvir sobre isso, porque a vossa experiência no terreno é essencial. E falo na questão do agente delator. Alguns dos projetos, designadamente do CDS, prevê isso, prevê que as penas sejam consideravelmente atenuadas no caso de os envolvidos contribuírem para a descoberta da verdade. E eu gostava de lhes perguntar se concordam com esta previsão ou se, pelo contrário, acham que isto é pernicioso e que pode levar aqui a questões menos simpáticas no âmbito da atividade. Depois, eu sei que há outra pergunta que também já lhes foi posta, mas eu gostava de perceber se qual é a vossa opinião sobre a equiparação das penas na corrupção ativa e na corrupção passiva. A doutrina tem divergido, quer no âmbito dos profissionais, por assim dizer, quer no âmbito das pessoas que analisaram a questão sob o ponto de vista jurídico. O Conselho Superior do Ministério Público não concorda com esta equiparação, acha que se deve manter o que vem feito no Código Penal, uma vez que a estrutura destes projetos recorre muito à estrutura do Código Penal. O Conselho Superior da Magistratura, pelo contrário, concorda com esta equiparação. E eu gostava de perceber, sendo certo, já agora, que na Liga, por exemplo, que ouvimos na semana passada, não havia uma posição também consensual em relação a esta matéria. Era importante percebermos se entendem que esta equiparação faz algum sentido ou se, pelo contrário, se deve manter a estrutura que vem definida no Código Penal. Era só agradecer-lhes o contributo e desculpar mais uma vez pelo meu atraso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de devolver a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato, enquanto deputado do PSD e não enquanto coordenador, queria apenas aproveitar para antes de o ouvir, para depois lhe dar a palavra, fazer um bocadinho uma precisão relativamente à motivação naquilo que diz respeito ao projeto do PSD relativamente a esta questão da equiparação. Porque para nós essa questão é uma questão de política legislativa muito, muito relevante. Não desmentindo a Sra. Deputada, apenas... Na minha interpretação, a Procuradoria-Geral da República não é contra. A Procuradoria-Geral da República, o que chama a atenção, no seu parecer, é que aquilo que está no Código Penal é uma diferenciação da moldura penal entre o corruptor ativo e o corruptor passivo e que, do ponto de vista da Procuradoria, não encontra no diploma razões que justifiquem uma alteração desse status quo. Ora, eu, do meu ponto de vista, e é por isso é que o PSD tomou a iniciativa que tomou, há todas as razões. Em primeiro lugar, historicamente, o crime de corrupção era um crime, quando foi criado no ordenamento jurídico português, era um crime que tipicamente tinha que ver com a administração. A corrupção era algo que foi concebido, foi conceptualizado como uma tentativa de aliciar um agente da administração pública para favorecer um cidadão qualquer. Ora, hoje em dia o fenómeno da corrupção é completamente diferente na sociedade em que vivemos. A todos os níveis, não apenas ao nível do desporto, a todos os níveis. E o desvalor social que está associado a este tipo de crime é incomparavelmente maior. Há muito até quem entenda que um dos maiores causadores de desagregação social e de perda de liberdades e dos valores da democracia tem que ver com o alastrar de corrupção aos vários níveis da sociedade, que não apenas ao nível dos poderes públicos. No caso do nosso ponto de vista, entendemos que é preciso dar o passo em frente, como em muitos outras políticas penais se têm feito ao longo dos tempos, à medida que a sociedade vai elegendo determinadas áreas, como hoje em dia a corrupção manifestamente é, como uma das áreas mais preocupantes e que devem merecer um maior combate e uma maior atenção por parte das autoridades, começa a fazer sentido que a gente revisite aquilo que é a moldura e o conceito com que a corrupção estava, ou está, no nosso ordenamento jurídico, a ser tratada. O desporto, para nós, pode ser uma área que venha à frente nestas matérias. E, ao contrário do que, eventualmente, sugere o parecer da Procuradoria-Geral da República, eu acho é que, se o legislador entender fazer agora este upgrade, colocando em par, no mesmo grau de desvalor, quem corrompe e quem é corrompido, talvez amanhã o passo seguinte seja no próprio Código Penal também subir o patamar desse desvalor, porque a sociedade começa a reivindicar crescentemente ao longo das últimas, eu diria até décadas, mas pelo menos dos últimos anos, que haja um combate mais vigoroso, mais efetivo, mais eficaz contra a corrupção. E foi essa a razão pela qual, para além daquilo que já foi explicado pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, o projeto do PSD... Por se entender, manifestamente no caso do desporto, então é gritante o desequilíbrio de forças e de posicionamento entre normalmente quem tenta corromper e quem é corrompido, porque muitas vezes quem é corrompido está numa situação de vulnerabilidade completamente diferente. Quer dizer, os senhores conhecem melhor, muito melhor do que eu, seguramente, o fenómeno, mas conheço o suficiente para perceber esses pratos da balança. E, portanto, era apenas esta justificação, obviamente, E uma pequena precisão relativamente à razão de ser, à motivação, pelo menos dos deputados do PSD, ao terem apresentado esta evolução na lógica legislativa. Pedindo desculpa, devolvendo a palavra então ao Sr. Presidente do Sindicato.
Muito bem, vou aqui tentar abordar todas as questões que foram colocadas. Mas antes, duas questões de fundo e uma de princípio. Eu entendo que, perante a unanimidade dos projetos, se não houver consenso final relativamente a um deles, eu, por uma questão de princípio, acho que deve ser quem foi eleito que deve... ou seja, deve ser o projeto, quem foi eleito, que deve ser o projeto aprovado. Ou seja, eu entendo que quem é eleito deve cumprir o seu mandato e deve ser responsabilizado por isso. Ou seja, sem prejuízo dos contributos que todos fazem, acho que deve ser quem governa, deve-se lhe dar o benefício da dúvida e, portanto, devemos estar de acordo. Isto para dizer que, se não houver consenso, o nosso apoio irá para o projeto do PS. Faz sentido, eu acho que temos que ser hoje, temos que ser consensuais, temos que, nestas matérias, não interessa quem ganha, se é o A, se é o B, é quem está a governar, deve ter condições para o fazer. Isto vale para o Governo, vale para a Federação Portuguesa de Futebol, vale para a Liga, vale para o Sindicato. Quem foi eleito deve ter condições para exercer o seu mandato. Isto para dizer que estamos aqui perante três projetos, eventualmente, mantendo-se alguma dúvida, deve ser o projeto do Governo, aquele que deve prevalecer. Mas isto, como sabe o Sr. Deputado, o Sr. Coordenador, era a minha posição já anteriormente. Ou seja, eu acho que devem ser dadas condições e, portanto, esta é uma questão de princípio que o sindicato tem. Depois, quanto o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e bem, falou aqui do papel do Estado, e aqui vários senhores deputados abordaram esta questão, qual é o papel do Estado e qual é o papel do movimento associativo? O que é que eu constato neste fenómeno? Muita hipocrisia. Hipocrisia neste sentido. O movimento associativo normalmente só reage a reboque de um acontecimento mediático. Porquê estamos a discutir isto? Porque houve a operação jogo duplo. Porque a verdade é que se fala muito na integridade, na verdade esportiva, na boa governação, mas na prática... ninguém faz praticamente nada. São compromissos que depois não correspondem a ações concretas dos agentes desportivos. Aliás, o desporto, hoje em dia, é o albergue nacional. Cabe lá tudo. Não é? Políticos, inclusive. Cabe lá tudo no desporto. E nós estamos aqui a falar dos valores do desporto, mas são exatamente essas pessoas que estão no desporto que normalmente não proclamam esses princípios nem os defendem. Estou a querer dizer com isto o quê? Que o Estado tem uma responsabilidade, o iniciativo tem outra. Ou seja, nós não podemos estar sempre a remeter para as polícias aquilo que é da nossa responsabilidade. Ou seja, se eu sei o que se passa no fenómeno, o que é que se passa nos clubes, o que é que se passa com os dirigentes, o que é que se passa com os treinadores, o que é que se passa dos jogadores, tenho a obrigação, até porque temos justiça própria, de agir em conformidade, de propor medidas, regulamentos que combatam este fenómeno. Isto é possível e é uma obrigação, é um dever desportivo, é um dever cívico. É um dever de cidadania. Isso não está a acontecer. E, portanto, remete-se muitas vezes para o Estado, que lavamos as mãos, o movimento desportivo lava as mãos. Não, isto é das polícias. Isto aqui é um fenómeno que nós não temos... Então não temos capacidade para regulamentar e punir disciplinarmente os agentes. Temos. Os presidentes, em especial, dos clubes, das federações, das ligas... não tem autoridade, a sua voz, mais do que qualquer um de vós, salvo devido respeito, para falar sobre os fenómenos que eles vêm entenderem, são ouvidos. Não tem esse dever para com a população em geral, para com a comunidade esportiva em especial. Em vez de falarem de arbitragem, têm, com certeza, mas não falam. Porquê? Porque invocam o argumento que eu referi, de que põe em causa a credibilidade do futebol e, portanto, não se pode falar destes temas. Portanto, esta questão é fundamental quando legislamos. O Parlamento também não pode ser aqui só o órgão que faz o favor de, sabem, vamos aqui fazer umas alterações que é para toda a gente perceber que estamos a fazer alguma coisa. Portanto, é importante que o Parlamento também se dê ao respeito, salvo devido respeito. Eu acho que o Parlamento pode e deve censurar, através de diploma, os atos que merecem censura e, portanto, dar um sinal à comunidade, mas também deve dar aos agentes esportivos um sinal de responsabilidade e exigir-lhes maioridade no tratamento destas matérias. Portanto, porque esta matéria é, de facto, delicada. Depois, quanto às questões concretas, quanto à equiparação, eu reconheço que é um passo em frente equiparar e, em princípio, merece a nossa concordância na medida em que o desvalor, como dizia o deputado, social, é relevante e, portanto, é um sinal que também se dá por esta via e, portanto, da nossa parte, merece concordância. O agente relator é fundamental. Neste fenómeno, do nosso ponto de vista, é fundamental dar condições para que jogadores, treinadores, árbitros, e eu recebo vários telefonemas, e a questão sempre que os preocupa é de não terem um tratamento adequado e serem tratados da mesma forma e, portanto, entre uma coisa e a outra, preferem não dizer nada. E havendo um tratamento especial, eu estou convencido que muitos mais fenómenos serão denunciados. Ou seja, aliás, agora também se tem apostado muito, e nós com a Federação estamos a tentar fazê-lo, na criação de linhas diretas de denúncia, ou seja, linhas diretas seguras, que permitam aos agentes envolvidos poder denunciar o fenómeno, de forma anónima, mas, ou seja, nós numa primeira fase precisamos de fazer o diagnóstico. Nós neste momento nem sequer sabemos onde é que acontece, temos uma ideia geral, que isto acontece em todo o mundo, que acontece cá e muito, mas não sabemos em concreto onde é que está a acontecer. Ou melhor, sabemos, mas quem tem conhecimento direto não denuncia sequer. E eu, para já, entendo que só o facto de se denunciar, sabermos onde é que isto está a acontecer, de forma anónima ou não, já é importante. Se nós dermos condições a esses agentes especiais para eles o poderem fazer, um tratamento adequado, do ponto de vista da medida da pena, eu acho que é também um sinal positivo para este fenómeno. Quanto a esta pena acessória para as pessoas coletivas, sinceramente tenho que refletir, mas choca-me assim à partida que de facto a pessoa coletiva ou o órgão venha a ser sancionado pela prática individual. Mas admito que em momentos difíceis, medidas difíceis. Não gostaria de correr o risco, como existe no desporto, de haver alguns diplomas que contemplam medidas, mas depois não têm aplicação prática. Eu acho também, temos que ser realistas, ou seja, mais do que estar a propor medidas, é propor medidas realistas, que os destinatários as compreendam e que tenham consciência que podem ser objetivamente sancionados. Não é? Porque eu estou agora a recordar-me ao nível das CLAR, são sinais, mas é verdade, sem dúvida. Mas nessa medida eu acho que, atendendo à dimensão do fenómeno, à gravidade do fenómeno, todas as medidas merecem a nossa concordância em geral. Depois, quanto às apostas indiretas, o princípio é o mesmo, ou seja, também compreendo o alcance, na medida em que... Mas, caramba, eu há aqui um... nós temos que refletir muito sobre... É que nós estamos aqui, eu tenho muita dificuldade, no outro dia adormeci a pensar nisto. Como é que nós vamos conciliar estes dois interesses? Por um lado, é o Estado que abre escancar às portas, às apostas. E bem, vamos lá ver, nós de facto tínhamos aqui este problema que é... Quer dizer, toda a gente está a ter retorno por via das apostas, menos em Portugal. E portanto abre-se... E isso é importante para o fenómeno desportivo. Gera condições financeiras para o fenómeno desportivo. Mas a verdade é que somos nós que estamos a promover por esta via... ou seja, indiretamente ou diretamente, o fenómeno das apostas. E, portanto, é através das respostas que depois já há comportamentos desviantes. Mas o que está em causa são as apostas. É por causa das apostas que o fenómeno dos resultados viciados acontece. Ah, quer dizer, mas nós escancaramos apostas, ganhamos muito dinheiro. E depois estamos a criar um fenómeno a jusante, que é esta realidade, quer dizer, termos os nossos jovens a apostar, a miúdos da escola, as adições, quer dizer, eu tenho pais, amigos, que têm os filhos já no psicólogo por causa das apostas, filhos que substituem aos pais nas apostas, dirigentes responsáveis que perante a vida se prestam a estes fenómenos de apostas, que nem sequer têm preocupação com os sinais exteriores de riqueza. Aliás, era interessante hoje em dia, mas está a ver aqui à volta de Lisboa, a ver alguns dirigentes, como é que andam montados, para percebermos onde é que há estes fenómenos. Enfim. Mas quer dizer, já nem há sequer essa vergonha. Já nem sequer há essa vergonha. Isto é simples. É como aquilo que eu dizia, muitos investidores portugueses, basta ir à net para perceber a idoneidade que eles têm e onde é que eles já andaram. O iraniano que eu referi que veio para o Beira-Mar já tinha dado cabo de dois clubes, um na Áustria e outro na Suíça. O Beira-Mar foi o terceiro. E ninguém... Isto hoje é possível, quer dizer, está ao alcance de um clique. Portanto, ou seja, compreendo que todas estas medidas sejam sinais, mas a verdade é que a Assembleia da República tem um dever acrescido, ou seja, não pode só dar sinais, também tem que garantir direitos e liberdades que estão adquiridos, ou seja, tem que haver aqui um balanço, ou seja, pelo facto do fenómeno ter esta dimensão, não significa que possa valer tudo para o atacar. Ou seja, acho que temos aqui que ser equilibrado perante o fenómeno. Temos que ter uma atitude severa. Agora, há aquelas medidas que roçam, que estão na fronteira entre o que merecem reservas por parte dos órgãos superiores, a quem pediram os pareceres, eu acho que devemos aí ter alguma atenção. Ou seja, eu sou daqueles que não vale tudo, acho que não vale tudo nem do ponto de vista legislativo, ou seja, acho que acima de tudo aquilo, este combate faz-se, não tenhamos dúvidas, eu fico muito satisfeito que estejamos a legislar com o agravamento das medidas, mas não tenho dúvidas nenhumas que este combate faz diariamente ao nível dos agentes esportivos. A classe dos dirigentes tem a maior responsabilidade. Ou seja, tem que dar sinais claros, através de uma atitude responsável, de boa governação. Não é? Quer dizer, e não é isso que estamos a ver. Vemos exatamente o contrário. Hoje em dia, aos dirigentes, é-lhes indiferente com quem negociam. Se são empresas ligadas às apostas, são empresas que fazem lavagem de capital. O que interessa é fazer negócios. E não pode valer tudo. Eu acho que temos que dar sinais claros de que sinais genuínos. Outra crítica que eu tenho feito, e eu acho que é importante os senhores deputados também transmitirem isto, nos transmitirem isso a nós, é de repente toda a gente tem programas de match fixing. De repente toda a gente quer fazer programas de match fixing. Vamos cá os níveis. Ou seja, quanto é que é? 100 mil? 50 mil? Vamos fazer. De repente toda a gente quer fazer. Descobriram aqui que não estar a combater o match fixing é importante. Mesmo aqueles que não têm nada a ver com o desporto. Ou seja, nós também temos... É um bocadinho com mais responsabilidade social. Aparecem as empresas, não é? Hoje até está em discussão esse tema, ouvi na rádio. Mas quer dizer, de repente começou a haver financiamento para as empresas. Olha, queres combater o match fixing? Toma lá. Sem nos preocuparmos de quem é aquela organização, se tem representatividade, se tem... prática desportiva, qual é a relação que tem, não é? Eu acho piada que muitas organizações nem sequer têm relação com os jogadores, com os treinadores, com os dirigentes e querem estar associados ao combate ao match fixing. Portanto, fica-lhes bem, mas nós também não andamos a dormir, não podemos ser hipócritas. Portanto, isto terminando, este fenómeno é importante combatê-lo, mas genuinamente. Ou seja, E por isso é que eu digo, mais do que estar aqui a discutir as três propostas, não me peçam para fazer parte desse... Eu dou condições ao partido que está no governo, ou aos partidos, neste caso ao governo, para que a sua proposta seja aprovada, ou seja, é que merecerá a nossa concordância. Sendo que neste caso, havendo unanimidade, é mais fácil o consenso. Eu acho que você tem condições para apresentar um diploma que agrade aos destinatários do desporto. Com isto não estou a dizer, vamos lá, estou a dizer nesta matéria, que a oposição, temos aqui os elementos do PSD que na área do desporto são muito ativos e têm opinião própria, em particular, estou a falar porque me relacionei mais com o PSD, e, portanto, noutras matérias poderão e deverão apresentar, devendo também o Governo, quando a medida for ao encontro dos interesses do desporto, está disponível para aprovar esses projetos. Portanto, esta é a nossa questão de princípio. Não nos move aqui nenhuma questão partidária. Aquilo que nos interessa, de facto, é a defesa do desporto português.
Obrigado, Dr. Joaquim Evangelista. Agradeço a vossa disponibilidade, a disponibilidade do sindicato e a disponibilidade pessoal dos senhores doutores para aqui terem estado connosco. Penso que todos tomámos devida nota do posicionamento e das opiniões do sindicato relativamente a esta matéria. Penso que posso falar em nome de todos os senhores deputados agradecer esta vossa disponibilidade. Acho que foi bastante útil para o trabalho que nós temos pela frente e esperamos sinceramente, e acho que vamos conseguir, em tempo razoável e útil, produzir uma legislação sobre esta matéria, que seja uma legislação que ganhe a força de poder sair daqui por unanimidade. Porque eu acho que este tipo de legislação tem muito a ganhar quando é feita por unanimidade, porque é um sinal muito importante que é passado para fora, para os agentes desportivos, de que há, de facto, uma posição sem rupturas contra um determinado fenómeno. E, neste caso, penso que essa unanimidade existe no Parlamento e estou muito, muito convencido que vai ser possível fazer uma legislação útil para o fenómeno desportivo. Muito obrigado. Senhores deputados, eu vou-me despedir aqui do Dr. Evangelista e vou buscar já os nossos próximos auditados.